Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. O meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Hoje é mais um Pergunte ao Napoli, o quadro aqui do canal em que eu respondo perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram. Primeira pergunta, como saber que a análise está fazendo efeito? Eu vou começar dizendo o que não significa que a análise está fazendo efeito ou não está fazendo efeito, que é a redução dos sintomas. Não necessariamente quando você perde determinados sintomas, isso significa que a análise está fazendo efeito. O objetivo principal de uma psicanálise, como dizia o Freud, é tornar o inconsciente consciente. Então isso significa que um indicativo muito claro de que a análise está fazendo efeito é a produção de insights. Ou seja, você está a cada sessão se apercebendo melhor do que acontece com você, entendendo melhor como é que você se comporta, como é que você funciona, entendendo melhor o que está por trás dos sintomas, das inibições, das ansiedades que você apresenta, que levaram você a procurar ajuda. Está acontecendo esse processo de percepção melhor de si mesma? Esse é o indicativo mais claro de que a análise está funcionando. Até porque existem determinadas coisas que você considera como sintomáticas, que você considera como problemáticas no seu comportamento, que em algum momento da análise você chega à conclusão de que elas não são necessariamente problemáticas. Que a relação que você tinha com essas coisas, com esses comportamentos, é que fazia você encará-los como dolorosos, como sintomáticos. E aí você acaba não necessariamente perdendo-os ao longo de um processo analítico. Então, o indicativo mais importante, mais significativo de que a análise de fato está fazendo efeito é a produção de insights. Então, se você tem passado muito tempo na sua análise saindo das sessões sem que nada de novo tenha surgido, sem que você não tenha chegado a nenhuma conclusão a seu respeito, sem que você tenha modificado percepções a respeito do seu comportamento, se isso não tem acontecido com muita frequência, então é sinal de que a análise não está funcionando. É sinal de que alguma coisa está aí servindo como obstáculo para o progresso da análise. Segunda pergunta, paciente grávida em novo relacionamento com pensamentos de que será traída mesmo sem evidências. No primeiro relacionamento foi traída quando sua filha tinha 5 meses. A explicação mais óbvia para o medo que essa paciente está sentindo agora de ser traída é o fato de que ela foi traída no relacionamento anterior, logo depois da gravidez. A filha tinha 5 meses. Né? Então, a explicação mais óbvia. Isso pode acontecer mesmo, né? A gente passa por uma experiência negativa e, quando nós estamos em condições semelhantes às daquela primeira experiência, a gente pode ter o medo de que aquilo que aconteceu volte a acontecer. É o que acontece, por exemplo, muitas vezes com homens que têm ejaculação precoce ou que têm perda de ereção nas relações sexuais. Né? O cara broxou numa determinada relação, quando ele vai ter relação de novo, ele fica com medo de broxar de novo. Né? Ele vivenciou aquela experiência negativa e ele não quer que ela se repita, por isso ele fica com medo. É natural que isso aconteça. E isso não necessariamente, falo para você que mandou a pergunta, não necessariamente é um problema. O medo faz parte da vida. Né? Então, assim, é natural que essa paciente sinta medo de ser traída de novo porque ela já foi traída uma primeira vez. Então não é algo que necessariamente você, como analista, precise desejar que desapareça da vida da sua paciente. Agora, é importante avaliar, é importante trabalhar junto com essa paciente se, na verdade, esse medo que ela está sentindo agora, ele não se remete a outras questões da vida dela. Porque pode ser que num primeiro plano, num nível mais superficial, esse medo seja justificado pela experiência de traição que ela teve no relacionamento anterior. Mas pode ser que outras coisas que já aconteceram na vida dela estejam aproveitando essa oportunidade para intensificar esse medo. Então talvez ela esteja vivenciando um medo excessivo de ser traída agora, que a leve, por exemplo, a ficar tendo uma atitude muito controladora no relacionamento, a ficar implicando muito com o seu parceiro. Pode ser que isso esteja acontecendo, por quê? Porque outras questões inconscientes, reprimidas da vida dela, ligadas à sua história de vida, estejam aproveitando esse momento para jogar um pouco mais de pólvora nesse medo e tornar a coisa muito mais explosiva do que ela deveria ser normalmente. Próxima pergunta, se a psicanálise é a cura pelo amor, por que existe tanto psi sem amor ao atender um paciente? Primeiramente, por que existe tanto psi sem amor ao atender um paciente? Eu não sei se existe tanto psi assim. Por que que você está dizendo isso? Não conheço nenhuma pesquisa que tenha mensurado a quantidade de amor que os psicólogos, psicanalistas, terapeutas de forma geral têm na relação com seus pacientes. Em segundo lugar, o termo amor é um termo muito cheio de possibilidades significativas, né? O que é amor? O que significa amor? Se eu perguntar aqui para 100 pessoas, eu vou ter 100 definições diferentes de amor. O psicanalista precisa amar o seu paciente para que a análise funcione? Depende do que você está chamando de amor. O que o psicanalista precisa fazer é fazer a análise acontecer. Ou seja, encorajar o paciente a fazer associação livre, utilizar a atenção flutuante, fazer as interpretações, pontuações no momento oportuno. É isso que o psicanalista precisa fazer. Isso é amor? Não sei. Não sei se a gente poderia colocar a palavra amor para designar isso daqui. E outra coisa, a psicanálise é a cura pelo amor é uma frase que a gente pode encontrar na obra do Freud e que sintetiza não o fato de que o analista ama o seu paciente e nesse sentido, então, o analista se doa para o paciente. Não. A psicanálise é a cura pelo amor porque o Freud está pensando aqui na transferência. O Freud entendia que o principal mecanismo de cura na psicanálise era a transferência. O paciente atualiza as suas questões, os seus padrões relacionais, as suas grandes questões inconscientes. O paciente atualiza isso na relação com o psicanalista. E justamente por atualizar, ou seja, por concretizar essas questões, esses padrões relacionais, na relação com o analista, o paciente tem condições de ver ao vivo e a cores essas questões inconscientes e isso facilita o trabalho sobre elas. Então é nesse sentido que o Freud está falando que a psicanálise é uma cura pelo amor, né? Porque o paciente é levado pelo vínculo com o analista a atualizar as suas questões ali no tratamento. Então não se trata de que existe uma relação de amor meio romântica entre psicanalista e paciente. Não se trata disso. O amor aqui está sendo pensado pelo Freud no sentido do vínculo que existe do paciente para com o psicanalista e que, como eu disse, facilita a transferência, facilita a atualização desses conteúdos, dessas questões inconscientes que o paciente já traz para o tratamento. Próxima pergunta, dicas para ajudar a manter a atenção flutuante. Às vezes me disperso ou fico pensando na teoria. Talvez você esteja fazendo a atenção flutuante suficientemente bem e acredite que não está fazendo porque talvez você tenha uma compreensão equivocada do que é a atenção flutuante. Talvez você esteja pensando a atenção flutuante como o foco nas palavras, no discurso, naquilo que o paciente está falando. E não é isso que é a atenção flutuante. A atenção é flutuante justamente porque ela flutua. Justamente porque você não fica 100% extremamente focado no que o paciente está dizendo. Na verdade, quando Freud usa a expressão atenção flutuante, ele usa também como sinônimo uma outra expressão que é atenção uniformemente suspensa. Ou seja, ao invés de adotar aquela atenção normal que nós adotamos quando estamos conversando com uma pessoa, né? Assim, normalmente, quando você está conversando com uma pessoa, ela fala coisas para você e você presta atenção no que ela está dizendo, não é verdade? quando você está na posição de analista, você não vai utilizar essa atenção normal. Você tem que deixar justamente a sua atenção meio dispersa, meio livre, para que você faça conexões entre aquilo que o paciente está falando agora com o que ele falou anteriormente, para que você consiga captar a dimensão do significante no que ele está falando e não apenas a dimensão do significado. O que eu quero dizer com isso? De repente o paciente está falando de, sei lá, sapato. Você precisa utilizar um tipo de atenção que permita a você não olhar apenas para o significado imediato de sapato, mas um tipo de atenção que permita a você, por exemplo, se aperceber de que na palavra sapato tem a palavra pato. E isso pode levar você a pensar em outras coisas que estejam relacionadas a pato e não a sapato necessariamente. Estou usando aqui um exemplo muito simples para mostrar para você que essa dispersão, ou seja, o fato de que o discurso do paciente leva você a pensar em outras coisas, sejam coisas suas, sejam coisas do próprio paciente, seja, de repente, um ditado popular, seja a própria teoria, isso é atenção flutuante. Ou seja, da mesma forma que o paciente, na hora que ele vai falar, ele é encorajado por nós, ele é estimulado pelo analista a fazer a associação livre, ou seja, a falar o que vem à cabeça, a falar sem controle. Isso que é associação livre. É falar sem controle. É falar sem ficar tentando organizar o discurso. Associação livre é falar o que vem à cabeça, é mudar de assunto, é começar a falar de um assunto que aparentemente não tem nada a ver com o primeiro. Isso é associação livre, uma fala sem controle. E a atenção flutuante é uma contrapartida da associação livre. É um não prestar atenção com controle, não prestar atenção com foco. É deixar a sua atenção livre mesmo. De repente, aquilo que o paciente falou leva você a pensar numa coisa sua. E essa coisa sua pode ajudar você a fazer uma intervenção. O conceito teórico, os aspectos da teoria aos quais você foi levada pela fala do paciente podem ajudar você a fazer uma intervenção. Então o seu problema aqui não é não estar fazendo atenção flutuante. É talvez não estar utilizando a atenção flutuante como um referencial, como um guia para as suas intervenções. Comece a prestar atenção nas coisas às quais o discurso do paciente te leva a pensar. Faça esse exercício, porque esse estado de dispersão, de não foco, é justamente a atenção flutuante. Professor, amo a confraria, fale sobre a neutralidade, por favor. E aí ela conta aqui duas situações que eu não vou mencionar aqui, mas são duas situações meio escandalosas, meio extravagantes que ela tem ouvido na clínica. Por falar em confraria, eu falei agora há pouco sobre atenção flutuante, lá na confraria analítica nós temos uma aula especial só sobre o conceito de atenção flutuante, tá? Tá no módulo conceitos básicos. Mas vamos falar sobre neutralidade. Lá na confraria nós temos algumas aulas em que eu menciono a questão da neutralidade, mas ainda a gente não tem uma aula específica sobre esse conceito. De que maneira eu particularmente entendo a neutralidade no contexto psicanalítico? Do meu ponto de vista, neutralidade significa não julgamento. Neutralidade não é o psicanalista ter o consultório todo branco, sem nada, sem nenhum tipo de livro, para que o paciente não seja influenciado por nenhum objeto do analista. Não é o analista não se posicionar sobre determinados assuntos nas redes sociais. Não é o analista não falar sobre nada além de teoria nas redes sociais. Nada disso. Isso para mim é bobagem, porque é impossível, é absolutamente impossível que o psicanalista se apresente 100% neutro. As roupas que o analista escolhe, o corte de cabelo do psicanalista, o relógio que o psicanalista utiliza, enfim, a cor do psicanalista, a cor da pele, qualquer traço do analista pode influenciar o paciente de alguma forma. Ou seja, não é possível um analista completamente neutro. Nesse sentido de neutralidade. Agora, é possível a neutralidade quando você a entende como não julgamento. Ou seja, não importa o que o paciente vá me dizer, eu não estou ali no papel de julgar a conduta dele como correta ou incorreta. Eu não estou nesse papel, eu não sou polícia, eu não sou juiz, eu não sou representante do conselho tutelar, eu não sou alguém que vai impor sobre o paciente uma lei, que vai dizer para o paciente que ele está certo ou está errado, que ele deve ir por aqui ou deve ir por lá. Não. Isso para mim que é neutralidade, é não julgamento. Então, por mais extravagante que seja aquilo que você está ouvindo ali na clínica, a sua posição como analista não é a de julgamento. Você, como pessoa, pode ouvir aquilo ali, é inevitável que você faça julgamentos na sua cabeça, como pessoa. De repente você tem uma determinada religião, ou você tem determinadas convicções ideológicas, políticas, etc. Você é uma pessoa também, você não é só analista. É claro que você pode fazer um juízo de valor como pessoa em relação àquilo que o paciente está dizendo. O que você não deve fazer, e para mim isso é neutralidade, é agir, é atuar como analista com base nesses juízos de valor. A sua ação como analista deve estar baseada no desejo do analista. E qual é o desejo do analista? É o desejo de fazer a análise acontecer. E o que significa fazer a análise acontecer? Ajudar o paciente a tomar consciência das suas capivaras. Ajudar o paciente a tomar consciência dos seus conteúdos reprimidos. Ajudar o paciente a se reconhecer. Esse é o objetivo. Então o paciente conta para você lá uma coisa que você, do ponto de vista moral, você acha abominável. O seu papel ali não é o de julgar, não é dizer que o paciente está errado. O seu papel ali é ajudar o paciente a entender as raízes daquela conduta, a entender por que ele está agindo daquela forma, a discernir na sua história de vida quais foram os determinantes daqueles comportamentos que ele está apresentando ali. Não é julgar. Isso, para mim, é neutralidade. Para mim, é só nesse sentido que a neutralidade é possível. Na medida em que você se mantém fiel à ética da psicanálise, que não é a ética moral, que não é a ética da lei, que não é a ética da religião. Próxima pergunta, muito interessante, como identificar a transferência? Existe um jeito certo de manejar quando acontece? Sim. Como identificar a transferência? Olha, a transferência significa o deslocamento para a relação com o analista de padrões de relacionamento, de sentimentos, de desejos, de expectativas que estão referenciados, esses padrões, desejos, sentimentos, expectativas, estão referenciados originalmente a outras pessoas da história de vida do paciente. Então isso significa que nós estamos diante de fenômenos transferenciais quando as expectativas, o comportamento, a conduta, a fala do paciente, os sentimentos que o paciente dirige ao analista não brotam, não tem como fundamento a relação concreta desse sujeito com o analista. Vou dar um exemplo para deixar isso mais claro. Veja, vamos supor que o paciente comece a relatar para o analista que está com medo dele. Ora, se esse medo não foi nutrido pela própria relação com o analista, ou seja, se o analista não se apresentou para esse paciente como alguém ameaçador, perigoso, se ele não teve comportamentos que justifiquem esse medo, então é sinal de que nós estamos numa situação de transferência. Ou seja, esse paciente está transferindo para a relação com o analista um medo que, na verdade, vem de outras relações dele, de relações com outras figuras, provavelmente figuras parentais. O que que o analista deve fazer nesses casos? Não alimentar aquela relação transferencial, ou seja, se o paciente começa a ficar com medo do analista, o analista percebe isso aqui é transferência, eu não dei nenhum motivo para que esse medo esteja acontecendo. O analista, então, não deve dar motivo mesmo, não deve alimentar aquele medo, não deve fazer nada que vá reforçar aquele medo. Mas, mais do que isso, além de não alimentar a transferência, o analista deve ajudar o paciente a perceber que se trata de um fenômeno transferencial. Ou seja, o analista deve interpretar aquele fenômeno para o paciente e ajudá-lo a perceber que a transferência está acontecendo. Para que o paciente, então, seja levado, estimulado, encorajado a pensar o que eu estou transferindo? Que padrão relacional que eu estou transferindo? Quem é o objeto original desse medo que eu estou transferindo para a relação com o meu analista? Próxima pergunta, Freud trabalhou com as estruturas clínicas de fato? Debati porque o colega disse que isso era exclusivo do Lacan. E o seu colega está certo, viu? Isso era exclusivo do Lacan mesmo. Freud não trabalhava com a ideia de estrutura clínica. Para Freud, neurose, psicose, perversão, histeria, neurose obsessiva são formas de adoecimento. O sujeito, então, ele pode desenvolver uma histeria, ficar histérico durante um determinado tempo e perder a histeria, ficar curado da histeria. Do ponto de vista do Freud, era assim. Né? O sujeito desenvolve uma fobia, faz o tratamento psicanalítico, se cura da fobia e deixa de ter fobia. Deixa de ser fóbico, portanto. É o Lacan quem vai propor essa tese de que essas formas de adoecimento não são apenas fenômenos que podem surgir num determinado momento na história de vida do sujeito e depois desaparecerem. É o Lacan que vai propor a tese de que existe uma estrutura psíquica, uma estrutura subjetiva específica por trás da histeria, por trás da neurose obsessiva, por trás da fobia, por trás da psicose, etc. Então, nessa disputa aí, nessa discussão aí, o seu amigo estava certo, você está errado. Para finalizar, uma pergunta muito legal. O que precisa ter em uma sessão de psicanálise que é essencial? Basicamente, duas pessoas, uma pessoa que esteja fazendo associação livre, ou seja, que esteja falando o que vem à sua cabeça, sem ficar controlando a própria fala, sem ficar se baseando num roteiro, num script para falar, e uma outra pessoa fazendo atenção flutuante, sobre a qual eu já falei aqui nesse vídeo. Se houver uma pessoa fazendo associação livre e a outra escutando a primeira com atenção flutuante e ajudando a primeira a reconhecer os seus conteúdos inconscientes, a integrar os seus conteúdos inconscientes, nós já temos ali as condições essenciais para um encontro psicanalítico. Então você perceba que não é essencial o divã. O divã ajuda, tem vídeo aqui no canal em que eu falo sobre isso. O divã ajuda, o divã facilita, mas ele não é essencial. A presencialidade não é essencial, porque esse processo em que uma pessoa faz associação livre, a outra escuta com atenção flutuante, pode acontecer via chamada de vídeo, pode acontecer via telefone, então não é necessário que essas pessoas estejam no mesmo local, não é necessário um tipo de mobiliário específico, nada disso. A psicanálise pode ser feita em qualquer lugar, desde que essas condições estruturais estejam presentes. Uma pessoa fazendo associação livre, uma outra pessoa escutando com atenção flutuante e essa segunda pessoa, que é o analista, ajudando a primeira a reconhecer e integrar os seus conteúdos inconscientes. Isso é o essencial. E se você quiser saber mais sobre como funciona o tratamento psicanalítico, você precisa estar na Confraria Analítica. A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Gente, nós já temos mais de 300 horas de aulas disponíveis lá na Confraria. E toda semana são acrescentadas mais duas aulas totalmente inéditas. Uma aula que acontece ao vivo, toda segunda-feira às 8 horas da noite e que fica gravada, e uma aula gravada mais curta que é publicada toda sexta-feira. Então, para você ter acesso a tudo isso, 300 horas de aulas, mais de 300 horas já disponíveis, mais duas aulas novas toda semana, você vai pagar apenas o valor de R$ 49,99 por mês. É isso mesmo, R$ 49,99 por mês. E se você quiser, você já pode fazer um plano de assinatura anual, válido por um ano, no valor de R$ 497. Nunca foi tão acessível estudar psicanálise, estudar com qualidade, com profundidade, com rigor, com fundamentação. Nunca foi tão fácil. Para você fazer a sua assinatura e se tornar meu aluno lá na Confraria Analítica, se juntar às mais de 2 mil pessoas que lá estão comigo, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Bom, e antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um Psicanalista Faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de Introdução à Teoria Psicanalítica em formato de texto. Para você ter acesso a esses dois livros digitais, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário aqui embaixo. Fale sobre as respostas que eu dei aqui às perguntas que foram colocadas e não deixe, claro, de compartilhar esse vídeo. Mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp. Beleza? Eu conto com você e a gente se encontra então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.